Vamos retornar à ordem. Vamos ao 3 da ordem. 3 da ordem, o recurso ordinário 151, dígito 03, do ano 2020, da 4ª Vara. Relator, desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente, Edivaldo Jeremias da Silva Júnior e recorrido V2 Construções Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, a advogada Hanna Gabriela Cardoso Nunes. É o 3 da ordem, recurso ordinário 151, dígito 03. Doutora Hanna, está presente agora, doutora Hanna.
3 da ordem, né?
3 da ordem.
Quem é, doutora? Doutor Laerte,
né? Bom dia, doutora.
Doutor Laerte.
Oi, doutor Laerte.
A nossa proposta inicial é negar provimento, doutora.
Doutora Hanna, está por quem?
Pelo recorrente
reclamando. Oi, vocês me ouvem?
Ah, recorrente.
Sim.
Doutora Hanna,
então
qual a palavra,
eu vou
doutora?
fazer a sustentação. Bom dia, gostaria de
Doutora.
cumprimentar a todos aqui presentes, senhores desembargadores, servidores, membros do Ministério Público, advogados, todos aqui presentes. Foi reconhecida, foi feito um pedido de rescisão indireta, certo, nesse processo, mas o juízo reconheceu que foi uma demissão sem justa causa, né, realizada unilateralmente pela empresa, e aí a gente vem fazer alguns pedidos decorrentes disso. No que pese o juízo ter reconhecido que foi feita uma demissão sem justa causa, no dia 15 de janeiro de 2020, mesmo sem nenhuma informação ao obreiro e mesmo sem qualquer pagamento, né, isso está em controvérsia nos autos, ele não aplicou a multa do 477. Então a gente vem solicitar a aplicação da multa do 477, tendo em vista que está em controvérsia nos autos que houve uma demissão sem justa causa e que não houve o pagamento das verbas rescisórias. Então, é simples e aplicação literal da lei. Houve uma dispensa, ela foi reconhecida em juízo, e não houve aplicação da multa do 477, né, o que nos estranhou. Então, a gente pede a aplicação dessa multa pelo fato de que, até o momento, o obreiro não recebeu suas verbas rescisórias. Ele sequer foi comunicado da demissão, né, nunca foi chamado para receber suas verbas rescisórias, então jamais poderia haver uma tese de que teria sido ele que tenha dado causa ao atraso no pagamento. Não, ele mesmo que compareceu lá na empresa para retornar ao trabalho e quando foi comunicado de uma demissão. Deixa eu contar melhor esses fatos para que os senhores consigam entender que é justamente o que baseia o nosso pedido de dano moral. Esse reclamante, ele entrou com uma ação em 2015, certo? Ele já é funcionário antigo, ele trabalha, salvo engano, desde 2000 em 10 nessa empresa, não estou com a data aqui de admissão agora. Mas em 2015, ele sofreu um acidente, em 2014 ele sofreu um acidente, e em 2015 ele deu entrada num processo que foi tombado com o número 42-47-2015 na 9ª Vara, certo? Esse processo foi reconhecido o nexo de concausa entre o acidente que ele sofreu na empresa e as doenças, as sequelas que ele tinha, né? Com o ambiente de trabalho, com o acidente que ele sofreu, enfim, o
Pronto, doutora.
Oi,
Doutor,
posso?
desculpa, porque está com falha na internet. Aí está caindo um pouco assim, em vez de quando, né? A
Pronto.
sua fala. Mas pode continuar.
Tá dando para ouvir? Se não, qualquer coisa eu entro pelo celular. Tá ok
Tá.
agora?
Agora voltou normalmente. Voltou
Certo.
normal.
Pronto, eu vou repetir então essa parte para os senhores entenderem melhor. O reclamante, ele deu entrada num processo em 2015, solicitando danos morais e materiais pela doença ocupacional e acidente de trabalho, né? Houve reconhecimento de nexo de concausa, e tanto o laudo reconheceu, né, que ele tinha sequelas do acidente de trabalho, havia nexo de concausa entre as sequelas atuais e o ambiente de trabalho junto do acidente também. A sentença foi de procedência, assim como o acórdão por esse tribunal. De 2015 para frente, o obreiro sempre esteve de benefício previdenciário, certo? Então, ele nunca retornou ao trabalho porque ele sempre esteve de benefício previdenciário. Quando ele retornou ao trabalho, foi em janeiro de 2020, foi quando cessou o benefício previdenciário dele. E aí, quando ele retornou, ele se reapresentou, disse: Ó, eu tô, né, tô, meu benefício cessou, tô voltando. A empresa comunicou a ele que tinha dado baixa no contrato de trabalho dele em 2017, período que ele estava de benefício. E aí mostrou a baixa que deu pelo INSS, não tinha dado baixa na carteira física dele, deu baixa pelo INSS, no sistema do INSS, tanto é que quando ele acessa o site do INSS no extrato previdenciário dele lá, está dizendo que ele foi demitido, né, em 2017, período que ele estava de benefício previdenciário. E ainda foi informado de que ele não tinha direito a receber nada, porque tudo já tinha sido pago a ele no processo de 2015. Processo esse que não mencionava nada sobre demissão. O processo só pediu exclusivamente dano moral e material por doença ocupacional e acidente de trabalho. Então, o que foi que aconteceu? Havia uma baixa no contrato de trabalho dele da data de 21 de dezembro de 2017. Só que essa baixa não poderia, isso é um ato ilícito, essa baixa não poderia ter sido feita. Por quê? Porque ele estava de benefício. O benefício dele só cessou em janeiro de 2020, que foi quando ele retornou ao trabalho. E aí, quando ele retornou, foi justamente quando ele foi maltratado na empresa, dizendo que ele não retornasse mais à empresa, porque ele já havia sido demitido em 2017. Demissão essa que jamais foi informada ao obreiro. Logo quando a gente entrou com o processo, a tese da defesa foi de que houve um erro. Né? A defesa disse, não, realmente foi um erro, essa baixa não está correta, não foi feita, ele estava de benefício, está errado. Depois, na fase de instrução, eles levaram uma testemunha dizendo que, na verdade, houve sim uma demissão em 2017, uma demissão sem justa causa, mas assumindo que essa demissão não tinha sido comunicada a ele. Então, assim, não se sabe qual é a tese da empresa, não se sabe se a testemunha é essa testemunha era da empresa. Então, não se sabe se eles... Porque, a princípio, eles assumiram que foi um erro, né? Essa demissão não poderia ter ocorrido em 2017, no período que ele estava de benefício. E depois a testemunha diz, não, ocorreu, juntou-se um TRCT posteriormente à audiência de instrução e dizendo que ele foi sim demitido, mas que ele não foi comunicado. Então, assim, criou-se uma confusão que o reclamante não sabia se ele tinha sido demitido em 2017, 2020. Sei que ele nunca recebeu as suas verbas rescisórias. E aí, o que é que a gente postula? A gente postula um dano moral porque ele foi simplesmente expulso da empresa, com essa confusão, ninguém sabia quanto tinha ocorrido verdadeiramente a dispensa dele, ele nunca recebeu o FGTS, ele nunca recebeu as guias do seguro-desemprego, ele nunca recebeu nenhuma verba rescisória, e ele ainda foi humilhado ao retornar do benefício e dizer, não, você não pode nem entrar aqui nessa empresa, porque você recebeu todos os seus direitos no processo que correu em 2015. Repito, esse processo não mencionava nada sobre rescisão, só sobre doença ocupacional. Então, o que é que a gente argumenta aqui? Simular uma demissão, dar baixa no contrato de trabalho do obreiro no sistema do INSS, não comunicar nada ao reclamante, e ainda numa data em que ele estava segurado pelo INSS, estava de benefício previdenciário. O ato da empresa foi reprovável e muito grave. E ainda mais, a data da suposta demissão, que foi ilegal, foi uma data que ele estava de benefício, sendo impossível rescindir o contrato de trabalho enquanto ele está suspenso por benefício previdenciário. Então, assim, resta clara a atitude totalmente ilícita da empresa, o que, inclusive, foi confessado em defesa. Então, por esses fatos, é que a gente pede o dano moral, certo? E aí a gente vem para o terceiro pedido. Então, são três pedidos no recurso. A multa do 477, porque ele nunca recebeu a rescisão. Isso está em controvérsia nos autos. O dano moral por todos esses fatos narrados. E agora o terceiro pedido é a estabilidade provisória. Com base em que a gente pede isso? Existe um laudo, né, como eu já mencionei, no processo dele de 2015, um laudo que reconhece que a doença dele é ocupacional e que ele tem sequelas do acidente de trabalho. Né, foi reconhecido o nexo de concausa em laudo, em sentença e confirmado em acórdão por este tribunal. Então, ele ficou de benefício. Ele ficou de benefício do Código 31. Tudo bem, ele recorreu várias vezes administrativamente disso, mas nós sabemos que isso não é impeditivo para a estabilidade provisória. Por quê? Porque houve uma prova pericial nos autos trabalhistas que demonstrou que ele tem, sim, uma doença ocupacional e ele sofreu um acidente de trabalho com sequelas até... reconhecida judicialmente. Então, com base nisso, ele tem direito a uma estabilidade provisória, certo? Nós juntamos alguns recursos administrativos sobre essa questão do INSS estar colocando ele no Código 31, mas o INSS nunca deu resposta sobre isso. Ele tentou diversas formas e ele nunca conseguiu a resposta sobre esses recursos administrativos. A questão é que a Justiça do Trabalho reconheceu o nexo de concausalidade em sentença transitada em julgado. E outro fator muito importante é que os CIDs das doenças diagnosticadas, desde o benefício até os dias atuais, são os mesmos. Então, ele tem as mesmas sequelas. Então, não há justificativa, não há surgimento de outras doenças, né, nesse intervalo de tempo que pudesse justificar a alteração do código, o que demonstra, mais uma vez, o erro do INSS. Então, é um caso que a gente tem de um Código 31, mas que a gente tem um reconhecimento judicial de que ele tem, sim, uma doença ocupacional e sequelas do acidente de trabalho sofrido na empresa. Então, não há como se negar que ele tenha direito à estabilidade provisória, aos salários diretos e indiretos. Deixa eu só ver se tem mais alguma observação a ser feita.
Doutora, já para concluir, por exemplo, já passou do tempo.
Já deu. Ah, tá bom.
Já. Então, concluí.
Finaliza assim. Não, tudo bem. Tá. Estou satisfeita.
Tá. Pronto.
Obrigada.
Doutora Laerte.
Pois não. Bom, o problema é o seguinte: o reclamante foi dispensado da empresa. Aliás, teve o registro de dispensa em CTPS no dia 21 de 12 de 2017. Esteve de benefício no Código 91 de junho de 2010 a fevereiro de 2012. O juízo reconheceu e fixou como data limite de prestação de serviço 15 de janeiro de 2020. Somente agora o reclamante vem pedir a estabilidade acidentária. Então, primeiro, no tocante à dispensa, eu entendo que não há ato ilícito a ser reparado. Porque o juiz já fixou 15 de janeiro de 2020, corrigiu o equívoco da empresa no tocante à dispensa em 2017. Não se pede aqui verba rescisória, a gente está tratando aqui de dano moral pela dispensa. Eu entendo que não cabe neste caso. Quanto à estabilidade, a estabilidade era de 2013 a 2014, ele só está postulando agora em ação ajuizada em 2020, 6 anos depois. Eu não vejo como se reconhecer essa estabilidade 6 anos após. Por conseguinte, também não cabe aqui a multa do 477. É a nossa proposta de voto, senhor presidente.
Doutora Anne.
Estou acompanhando, senhor presidente.
Eu também estou acompanhando o voto do doutor Laércio. Realmente fica complicado nesse sentido agora. Então, vai ser unânime, então, com o senhor relator pelo improvimento, doutora.